Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais um Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. Esta semana recebemos uma espécie rara sobre rodas, ou neste caso, a comunicadora, nutricionista, formadora e estrela das redes sociais, Catarina Oliveira. Aos 27 anos, enquanto estava de férias no Brasil, uma dor que já trazia de Portugal alastrou, uma mielite transversa, ou neste caso, para percebemos melhor, uma inflamação da medula. Os meses seguintes revelaram a nova realidade da Catarina. Os membros inferiores deixaram de responder e começa aí o novo ato da sua vida. A Catarina passa a ser uma pessoa com deficiência, atravessando o mundo numa cadeira de rodas. Como é que se encaixa uma notícia como esta? Será o humor um detonador de preconceitos? No caso da Catarina, sim. Estima-se que em Portugal mais de 1 milhão de pessoas terá algum tipo de deficiência, defendendo a Catarina nesta entrevista, que o número pode de facto chegar aos 3 milhões. Esta foi uma das conversas que eu mais gostei de ter aqui no Debaixo da Língua. Conversámos sobretudo sobre dor, luto, dar a volta, o papel da família, o capacitismo, o que é, quão capacitistas somos. Spoiler, eu sou muito e tenho vindo a desconstruir ao longo dos anos. As piadas ofensivas que no fundo revelam o nosso medo de ficar doentes ou de ter alguma fragilidade, de ficar vulneráveis. A importância do amor, o dating quando se tem deficiência e, claro, falamos da nova fase da minha convidada, da nova fase da vida, a maternidade. Do Porto para o país, à velocidade que ela entender. Catarina Oliveira, esta semana, no Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Olá, Catarina.
Olá, Rui.
Bem-vinda.
Obrigada.
Estou muito contente de ter aqui.
Eu também, estou muito contente de estar.
Ainda bem que conseguiste vir. Isto já é um grande privilégio, porque isto é a tua última saída.
É verdade.
Então,
parece que vou ficar confinada, mas
confinada durante meses.
Sim,
porquê
é
que é a tua última saída?
Então. Olha, estou grávida.
Parabéns.
Obrigada. Estou quase a fazer 8 meses de gravidez. E de facto trabalho muito, eu sou do Porto, não é?
Uhum.
Acho que dá para perceber pelo meu sotaque. E trabalho muito aqui em Lisboa e de facto já começa a ser cansativo estas viagens, 3 horas para baixo, para cima, e então tive que pôr uma deadline, não é?
Okay.
Que para mim foi difícil porque gosto muito do meu trabalho. E esta, olha, a minha última viagem antes de ter a criança.
Muito
Vou
obrigado.
Continuar a trabalhar, mas de forma mais remota.
Muito obrigado por nos incluires neste teu último dia de liberdade total. Tu estás num momento particularmente extraordinário da tua vida.
Sim.
Estávamos aqui em off a falar de que não paras de imaginar a cara do teu filho,
é verdade,
não é?
É verdade,
imagino que todas as mulheres passem por isto, mas
eu
como
acho
é que é
isso? Olha, não sei, eu acho que comecei, quando fiquei grávida, aquele primeiro trimestre foi um bocadinho tipo, realmente as pessoas romantizam um bocadinho que é isto da gravidez. Porque
super,
assim,
não é?
O primeiro trimestre foi ansiedade pura, porque é a primeira ecografia, não sabes como é que o bebê vai estar, depois há muito risco de perder, então não podes contar a ninguém, e eu nunca tinha ouvido muito bem falar sobre essa fase. Agora, depois de passar o primeiro trimestre, aí sim eu acho que tive uma gravidez, ou estou a ter uma gravidez
Santa.
Super fixe, e então agora que se está a aproximar a data, há alguma ansiedade também com o parto, mas há muito essa questão de como é que será a cara do meu filho?
Pois
tenho,
eu imagino
muita
que muitas pessoas passem sobre isto. Aquela coisa, espero que saia bem, espero que
Exato,
seja giro.
Sim, espero que seja bonito. Se bem que eu acho que vou achar lindo, mas eles quando nascem não são bonitos.
Não, que têm a famosa cara de joelho, não é?
Cara de joelho, exatamente. Sim.
Catarina, é um prazer ter-te aqui neste momento tão particular. Eu acho que tu és uma extraordinária comunicadora.
Obrigada.
Fica já aqui ponto assente antes de começarmos a conversar. Não só porque tu és corajosa na tua abordagem numa série de temas, mas porque tu... resistes à ideia de que tens que ser apenas uma coisa.
Sim.
E eu acho que isso é fundamental. Vamos por partes, para quem não te conhece. Espécie Rara sobre Rodas é a tua página no Instagram, que tem muitos, muitos seguidores, cada vez mais, onde tu vais partilhando a tua vida, não é?
É verdade, sim. Olha, este projeto que recentemente descobri que há muita gente que acha que é especiaria sobre rodas, que eu acho ótimo, acho que podia ser ótimo, mas não, é espécie rara
Paprika
sobre rodas.
Exatamente. Sim.
Não, mas este projeto começou, eu tinha o meu Instagram pessoal e quando fiquei na cadeira de rodas, não é? Quando adquiri a minha deficiência há 9 anos, comecei, lá está... a sentir que toda a minha experiência enquanto pessoa era totalmente diferente, porque estava sentada numa cadeira de rodas e eu estava ok com isso, não é? Tive uma adaptação muito boa e depois poderemos falar mais sobre isso, mas o que eu via à minha volta, principalmente nas atitudes, é que as pessoas me tratavam de uma forma muito diferente. E para além dos obstáculos físicos, claro que isso continua a acontecer. Mas acho que o que me chocou mais foram as atitudes, ou seja, a infantilização, muitas pessoas tratarem-me como se fosse uma criança, confiança, parece que a invisibilidade, muitas vezes, se eu estou acompanhada, parece que eu não existo ali, que só a pessoa é que existe. E então comecei a partilhar um bocadinho isto no meu Instagram, mas de uma forma muito... Porque eu via ali o humor, ou seja, eu via ali de género, isto é um rir para não chorar, eu tenho que me rir para não chorar, não é? E partilhei, e acho que as pessoas foram identificando... Não só pessoas com deficiência que se identificaram como, espera lá, eu também já passei por aí, mas sobretudo pessoas sem deficiência que se identificaram como, eu já fiz isso. E agora estou a perceber como isso é um bocado ridículo, tipo, várias coisas, não é, que podemos falar. E foi assim que foi crescendo. Acho que as pessoas foram identificando com este tom mais leve, mas também responsável, e humorístico de falar
sobre
a deficiência.
Mas muito direto, e ainda bem.
Sim, sim.
Muito direto, já percebi. Há uma coisa que eu acho também importante de lembrar a quem está a ouvir. Eu acho que é um dado que eu não conhecia sobre há uns anos, e depois fui ficando... Como que fiz um podcast para a IKEA, que acho que agora é apresentado pela Ana Marco.
Pela Ana Marco, sim.
Eu adoro. E também foi pela Cláudia esse mês, que eu gosto muito.
E eu fui com a Cláudia.
Foste lá com a Cláudia. Pronto, sim. Igualmente.
Exatamente.
E na altura, eu... Porque a IKEA tem esse compromisso com a diversidade e também com no fundo, pensar a sociedade e pensar as nossas casas, não é?
Claro.
Na altura fiquei com uma sensação de que... Fiquei com muita vergonha de saber tão pouco.
Pois.
Que foi uma coisa que também poderemos... A tua descoberta, não é? Daqui a pouco. Mas eu não sabia que mais de 1 milhão de pessoas em Portugal têm algum tipo de deficiência.
É verdade.
1 milhão e 85 mil e qualquer coisa, 42 acho eu, têm algum tipo de deficiência.
Sim.
O que é, neste momento, 10,9% da população
Exatamente.
Nacional.
Sim.
Portanto, para quem está a ouvir, 10,9% da população nacional. E nós lidamos, todos os dias, com uma enorme invisibilidade. Porque para alguém não se dar conta, ou saber pouco, é porque isso não é minimamente veiculado. Como é que isto se explica, na tua opinião, que és uma especialista em DEI?
Exatamente.
Diversidade, Equidade e Inclusão.
É assim, em primeiro lugar, ainda bem que pegaste nesse número, porque esse número claramente é inferior, de certeza, à realidade.
Achas inferior?
Tenho a certeza.
Okay.
Primeiro, nos censos anteriores, nós éramos 17% da população. E agora, nestes censos de 2021, somos 10,9%. Numa população que está a envelhecer, portanto, nós estamos todos a envelhecer e, portanto, vamos acumular comorbilidades e deficiências, e está tudo bem com isso, é a vida. Mas, portanto, há aqui uma redução e houve um grande movimento até da comunidade de pessoas com deficiência na altura para se tentar mudar a forma como os censos estavam a ser feitos, porque a forma como as perguntas foram feitas, sei lá, o dizer... tem dificuldade em tomar banho sozinho, não sei se exatamente é assim a pergunta formulada, eu tomo banho sozinha e tenho uma deficiência, ou seja, nós estamos ali a averiguar mais uma questão de incapacidade do que propriamente o contexto da deficiência. E depois, há um estigma ainda gigante de muitas pessoas se assumirem enquanto pessoas com deficiência.
Tu falas muito sobre isso nos teus vídeos.
Exatamente.
O estigma, não é?
O estigma, totalmente. E, portanto, isto faz com que este número, eu tenho quase a certeza, aliás, há um número europeu, portanto, um estudo da Eurostat que fala sobre a população portuguesa e que fala em 34%.
34%?
Portanto, é completamente diferente, sim.
34? Sim, sim. 34, são mais de 3 milhões de pessoas.
Exatamente. Ou seja,
eu sei fazer algumas contas
diferente.
E esta é uma delas.
É bastante diferente. E depois, lá está, há pessoas até que às vezes têm deficiências não visíveis ou têm condições que nem sequer percebem que aquilo também é uma deficiência e que precisam de determinadas adaptações porque toda a vida viveram assim, não é? Cada vez mais nós temos pessoas, principalmente com neurodivergências, agora a descobrirem-se enquanto pessoas.
Sim.
E depois, este estigma, eu acho que vem muito daí a invisibilidade. Não só nós não conseguimos ocupar o espaço que uma pessoa sem deficiência consegue, espaço, e quando eu digo espaço é literal, o espaço físico, eu não consigo circular com a liberdade que circulava quando andava, porque é só obstáculos. Depois não conseguimos ocupar espaços mais fictícios ou mais como o mercado de trabalho, como, sei lá, a indústria da moda, a cultura, o desporto, o entretenimento. São áreas que ainda estão muito vedadas à pessoa com deficiência, porque nós não vemos a pessoa com deficiência nesse papel de ir curtir um festival de verão, querer fazer um editorial de moda, sei lá, querer ser uma atriz que não esteja a representar uma pessoa com
deficiência.
Ou só ali a deficiência. E, portanto, isto vai fazendo com que nós fiquemos à sombra, quer porque não conseguimos sair de casa, quer porque saindo não nos dão oportunidades também equitativas. E isto poderíamos falar da educação, do emprego, do
Falaremos,
acesso...
porque tudo o que faz dizendo vão abrindo portas para mundos que para muitas pessoas, infelizmente, são totais desconhecimentos.
Total.
E eu acho que também tem a ver com o facto, e vamos aí à tua história em particular, tu aos 27 anos tens uma mielite...
Transversa.
Que é uma inflamação da medula.
Da medula, exatamente.
Foi uma coisa que te acontece numas férias.
Sim. Eu basicamente, bom, tinha ido para o Brasil, eu tinha ido na realidade, estava numa fase na minha vida, eu estava em medicina, eu tive em medicina, mas não estava muito feliz com o curso, estava assim meio confusa, não sabia bem o que é que queria. Depois trabalhei muitos anos num bar no Porto, já tinha a minha independência financeira, mas também sabia que não queria fazer aquilo para a minha vida toda, não é? Quem já trabalhou em hotelaria sabe. E portanto, na altura, o que é que eu pensei? Genial, não é? Vou comprar um bilhete para o Brasil, a minha melhor amiga na altura estava lá porque se apaixonou pelo que é o atual marido dela e estão agora cá, e vou, eu sempre adorei o Brasil, fui, sem viagem de volta, mas já saí de Portugal com uma ligeira dor nas costas, mas era, quer dizer, eu fazia ginásio, era uma contratura. Pronto, quando cheguei ao Brasil, foi assim mais ou menos no espaço de uma semana, que lentamente, mas eu sem saber o que é que me estava a acontecer, comecei a perder força nos membros inferiores, ainda fui ao hospital uma vez, achavam que seria do ciático, do nervo ciático, porque realmente doía-me ao toque. E pronto, olha, foi na passagem de ano, portanto, 31 para 1, nós até passamos em casa, porque eu já não me conseguia muito bem mexer, mas não estávamos bem a perceber o que era.
Mas conseguiste estar de pé?
Eu ainda conseguia estar de pé, mas custava-me imenso, sabes? Era tipo super custoso. E depois comecei a ter assim uns espasmos estranhos, que agora eu percebo que era o choque medular, ou seja, a medula quando está inflamada, começas a ter tipo espasmos. Pronto, e no dia 1 já não me conseguia mesmo levantar, não consegui levantar-me, e até foi o marido da minha amiga que me levou às cavalitas, porque a casa tinha escadas, e fui para o hospital e fiquei aí internada, e entre vários diagnósticos possíveis, sei lá, esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, tudo isto eles viram e descobriram que era uma inflamação na medula, portanto a minha medula foi inflamada por alguma coisa.
Que tu não sabes o que foi.
Que até hoje não se descobriu o que é que será, portanto... Poderá ser alguma coisa, uma bactéria, um vírus que se alojou ali e que desencadeou uma reação inflamatória, como nós às vezes ouvimos aqueles casos de pessoas que vão fazer um procedimento dentário e a bactéria causa uma endocardite, que é uma inflamação no endocárdio. A mim foi na medula e, portanto, o que acontece é que ficou lesionada e eu fiquei com... A minha sequela, ou uma das minhas sequelas, foi a paraplegia, portanto, deixei de andar. E depois, passado 1 mês e 17 dias, porque ainda por cima isto aconteceu quase no Carnaval do Brasil, para quem não sabe, tudo para lá, menos o Carnaval. E então, pronto, depois lá consegui voltar e fiquei ainda um tempo internada também no Porto. E depois foi a reabilitação, não é? E aí... Repeti todos os exames e percebeu-se efetivamente que a minha lesão na medula era uma lesão completa, o que quer dizer que a parte que ficou destruída ficou, não é? À luz do que nós conhecemos na ciência atual, que está sempre a evoluir e não
evoluir
sabemos o futuro.
E tem havido muitas causecos aos esqueletos e uma série de coisas que têm aparecido que são surpreendentes.
Sim, é verdade.
Primeiro, já contaste esta história muitas vezes.
Sim.
E desculpa se é desconfortável
não,
ir lá.
Conto sempre de forma diferente.
Claro, mas eu faço esta pergunta porque eu não imagino o que será dar-te conta de que está alguma coisa, um processo a acontecer no teu corpo, por mais doenças que todos nós já tínhamos tido, não sabemos o que é que isso significa. Como é que, quando te cai a ficha, se calhar já no Porto, de que não ias voltar a andar, como é que isso foi?
Olha, sabes que isso é uma questão que eu gosto genuinamente de falar, porque eu tive uma forma muito particular de reagir, que eu efetivamente eu não consigo, e isto foi uma coisa até que eu tive que trabalhar em terapia, porque eu não consigo explicar porque é que a minha reação foi esta. Eu não tive efetivamente um período de luto, de revolta, mas eu não consigo explicar porquê, porque até hoje eu vejo também outras pessoas, isto não quer dizer que eu tive uma reação mais fixe ou menos fixe, foi a minha reação, mas efetivamente eu não tive um momento de... Porque a mim, eu não quero esta cadeira. Eu lembro-me quando me apresentaram a primeira cadeira de rodas, que era uma cadeira de banho, para eu poder ir tomar banho, eu fiquei felicíssima, porque ia lavar o cabelo e ia sair daquela cama que eu já estava farta de estar na cama do hospital. E podia circular nos corredores, ou seja, eu tive uma forma, efetivamente, não tive... Eu nunca parei para chorar porque deixei de andar. Mas isto não quer dizer que é fixe. Foi a forma como eu reagi. Agora... E na altura, quando eu comecei a perder gradualmente os movimentos, eu olho para trás e às vezes até penso, pô, caramba, como é que eu vivi, como é que eu não estava assustada naquela semana? Mas a verdade é que eu achava que aquilo era uma coisa inflamatória, que ia passar. Então, até nós estávamos, tipo, meio a brincar. Eu lembro-me de ir a uma praia e entrar no mar e dizer à minha amiga, ai, caramba, a água, tipo, dói-me nas pernas, o frio da água.
Sim.
E isso é o choque medular também, mas
uau.
Eu não sabia.
Okay.
E nós, ai, que estranho, realmente, tu deves estar aí com uma inflamaçãozita no ciático, qualquer coisa. Pronto, mas ou seja, eu depois, quando o médico, aí sim, aqui no Porto, aquele wah moment que as pessoas falam sempre. Houve de facto uma conversa quando repetimos os tratamentos e tudo mais, e o médico disse-me: olha, Catarina, ainda por cima eu tinha estado em medicina, tive até ao quarto ano, tinha muita consciência do que me estava a acontecer. Ele disse: olha, Catarina, os exames estão feitos, a tua lesão é uma lesão completa, a ásia A, e portanto, à luz do que nós conhecemos agora, este ficará a ser o teu estado. Foi uma conversa super prática, era um médico até bastante novo. E eu, na altura, perguntei-lhe, ironicamente, se eu ia poder ser mãe. Era assim, foi assim a preocupação que eu tive. Ah, ok, doutor, eu acho que eu disse mesmo: ok, doutor, mas eu posso ser mãe? E ele até ficou assim meio... E disse: olha, se tu não tiveres nenhuma questão com o teu sistema reprodutor, não vejo porque não. E eu, ah, ok. E foi assim a conversa. Não houve mais nada. Depois liguei aos meus pais só a dizer: olha, saíram os resultados. E pronto. E depois lembro-me que quando estive na reabilitação e quando voltei à minha vida comum... havia amigos até que me diziam de género: olha, sabes que não sei quem perguntou se tu estavas realmente bem, porque te tinha visto, sei lá, num bar, numa discoteca connosco, e tu parecias muito bem. E eu aí comecei a perceber que era uma cena o facto de eu estar bem, porque claro, eu percebo que as pessoas olham para mim e pensam
que tinha de estar prostrada e entregue à tragédia.
Exatamente.
Não é?
E pá,
como é que deves ter falado disto a terapia, mas como é que achas que isso é uma questão da tua própria natureza? Tu tens uma fibra, não estou a dizer que as pessoas têm que ter mais ou menos, mas isso é curioso, não é?
Sim, eu acho que é curioso, mas eu acho que tem mais do que a ver com... Porque eu se calhar até me deixo afetar por coisas que para outras pessoas não têm, sei lá, não sei.
Se calhar tipo abelhas.
Odeio.
Estou a brincar.
Abelhas, sim, é verdade. Eu não gosto nada de abelhas.
Não sabia.
E não gosto nada de abelhas, é verdade.
É,
e quando me mandaram ficar paradas, fui picada sempre por abelhas. Portanto, enfim, já não fico.
Ok.
Mas, para mim, eu acho que tem muito a ver com... Eu sou muito prática. Ou seja, eu não consigo genuinamente ficar a navegar ali numa coisa... Não consigo. É tipo, se eu tenho um problema, eu penso muito. Há solução, não há solução, então siga. E isso às vezes não é necessariamente bom. Porque, por exemplo, quando aquela amiga vem chorar no teu ombro, ela não vem à procura de uma solução. E eu sou a pessoa que, ok, vamos solucionar. E eu, a minha melhor amiga
vais
às vezes
vais ligar, vais dizer que não queres.
Exatamente. E a minha melhor amiga às vezes diz-me: Eu não quero soluções, eu só queria estar no buraco um pouco. E eu é muito difícil eu ficar lá no buraco. O que é que eu tive que trabalhar em terapia, que eu acho que também é importante, é tipo esta ideia de que eu poderia estar a camuflar alguma coisa, porque tanta gente me dizia que eu deveria estar mal, não é? Ai, não sei como é que tu consegues, és tão feliz apesar da cadeira de rodas, estás tão bem apesar da tua situação. E eu, caramba, apesar, será que eu estou... A camuflar algum sentimento? E de facto, olha, passaram 9 anos, eu continuo bem, mas acho que tem muito a ver com a minha personalidade e também com toda a rede de apoio que eu tive à minha volta. Eu, passado um mês de ter saído do centro de reabilitação, fui para Madrid com os meus amigos, fomos 8.0, o meu irmão tinha que me levar as cavalitas pelo elevador e os meus amigos a levar a cadeira pelos 3 andares, porque a cadeira não cabia no elevador. Ou seja, eu rapidamente voltei à vida.
Tu reclamaste a tua vida de volta, não é? Chamaste-te de volta. Isso é uma coisa inspiradora, já falámos sobre isto, mas à tua volta, e era isso que eu ia dizer, antes de passarmos para aquelas coisas típicas de como é que se reorganiza a vida depois, como é que a tua família encara e os teus amigos? Foi também, ou seja, imagino que para os teus pais tinha sido muito duro e para os teus irmãos, ou irmã, não sei se tens uma irmã.
Tenho uma irmã e um irmão.
Ah, para os teus irmãos, pronto. Esta coisa de... Porque muitas pessoas, se calhar, que estão a ver esta conversa viveram coisas parecidas, ou vão viver, ou estão num processo de... E as pessoas não sabem, ponto um, o que dizer.
Exatamente.
E como receber, ou seja, se calhar o que eles acham é: não, ela, se calhar agora temos todos que nos entregar à tragédia.
Claro.
Se calhar se formos muito práticos pode ser ofensivo. Como é que se, na tua opinião, pode navegar isto para a família?
Sim, realmente é boa essa, o que dizer, não é? Tipo, lamento, ou força, vai correr tudo bem. Quer dizer, não sabe.
Vamos arranjar
sabe
a melhor cadeira que tu quiseres.
Exatamente.
Eu iria para esse lugar.
Sim, pois,
não é?
Lá está. Ou então também havia pessoas que eram do género: vais ver que isso com muita fisioterapia vai lá.
Que chatice, não diziam nada.
Não vai, sim. Eu não vai, senhores. É uma lesão completa, não vai com fisioterapia. Portanto. Mas pronto, eu sempre entendi.
Mas
que
há
as
raiva
pessoas...
do teu lado quando essas coisas te eram ditas ou não?
Não, eu fico meio. Apetece-me rir, honestamente, porque eu penso, a pessoa está desconfortável, está a tentar arranjar ali uma coisa e confesso que me apetece rir. Mas em questão de família e de amigos, é interessante porque a minha família, ou seja, eu não sei propriamente quando eles receberam a notícia. O que eu sei é que, sei lá, nem o meu pai começou a chorar, nem a minha mãe começou a chorar, nem os meus irmãos. E eu acho que eles foram muito atrás de mim. Ou seja, eles foram vendo que eu estava bem, tipo, os meus pais estavam todos os dias lá comigo, no hospital, os meus irmãos iam-me visitar. Ou seja, e eu estava tranquila, não é? Dentro do que é estar internada, que isso sim eu não gostei, e eu acho que eles foram um bocadinho atrás de mim. Ou seja, se ela está bem, quem somos nós para colocar aqui alguma coisa negativa? Claro que eu acho que, talvez em conversas entre eles, no início, devem ter ficado preocupados, Jane, meu Deus, agora a Catarina está numa cadeira de rodas, o que é que nós vamos fazer? Nós não estamos minimamente... E os meus amigos também, eu acho que foram totalmente na minha onda. Tipo, se vamos organizar uma viagem, sentes-te ok para ir? Sentes, então vamos. Ou seja, nunca senti, acho que eles próprios tiveram que se adaptar, como é óbvio, fomos-nos adaptando todos, mas eu nunca senti, felizmente, e é interessante, porque infelizmente os meus avós já faleceram entretanto, mas eu tinha dois avós vivos na altura, o meu avô, o pai da minha mãe e a minha avó, e falo muito sobre isto, porque mesmo os meus avós, e a minha avó faleceu com 97 anos, e eu nunca vi, e por serem pessoas mais velhas, ela tratava-me, sei lá, eu era a neta exatamente igual. Nunca vi, quando ia visitar, não havia aquilo. Oh, filha, então agora estás assim. Não sei, houve ali
não
uma
naturalização. Mas a coitadinha, não é?
Exatamente. Houve uma naturalização que eu também não sei se teve a ver com a minha postura. De eu, quer dizer, estava ali na cadeira, mas eu era eu, não é? Agora, claro, era o que tu estavas a dizer, e acho que é importante referirmos isto. Se calhar estão-nos a ouvir pessoas que passaram por coisas iguais, ou até coisas diferentes... E eu acho mesmo importante nós respeitarmos a nossa forma de lidar. Não é porque alguém lidou super bem que tu tens que lidar super bem.
Claro.
Ou não é porque alguém lidou super mal que tu tens que lidar super mal.
Mas tu rejeitaste a nuvem da tragédia, não é?
Sim.
Que é muito importante, eu acho, para a próxima fase desta conversa, porque eu acho que é importante pensar não só na nossa própria capacidade individual de tomar decisões, mas a sensação de que tu não podes ser definida por ser apenas uma coisa.
Sim.
Isso para mim é uma das coisas, até me arrepio de dizer...
É verdade.
Porque se muitos de nós não tínhamos conhecimento, tu antes de teres esta mielite, tu tinhas uma noção?
Não.
Não, pois não.
Eu costumo dizer até, eu, quando subia as escadas, eu não pensava em quem não as podia subir.
Pois.
Ou seja, eu lembro-me na escola ter um colega que eu hoje em dia, porque trabalho na área, tenho quase a certeza que era uma pessoa autista, mas que nunca nos disseram isso. Eu não tinha noção nenhuma.
Também nos anos 90, se calhar,
não, exatamente,
não tínhamos esse tipo de conversa.
E eu até digo, a única coisa que eu não fazia era estacionar um lugar para pessoas com deficiência, porque sabia que ia levar multa na Baixa do Porto, só por causa disso, ok? Portanto, sei lá, se já utilizei casas de banho
adaptadas. Coisa que as pessoas fazem alegremente, sem pensar duas vezes no assunto, hoje em dia. Em 2025, é um escândalo.
É um escândalo.
É um escândalo, mas sem vergonha nenhuma, que é uma coisa que eu fico
colérico. Não, é verdade. E depois ainda dizem... Menina, foi só 5 minutos. E eu, pois, eu perdi os 5 minutos da minha vida porque o senhor está estacionado aqui, não é? Mas, portanto, eu acho efetivamente que...
Nunca tinhas pensado no assunto? Ou seja, quão capacitistas somos nós?
Bastantes.
Bastantes.
Inclusive.
O que é o capacitismo, antes de mais? Porque há pessoas que já podem não conhecer o termo.
Olha, o capacitismo é um termo, portanto, um conceito que nos diz que nos fala da discriminação contra a pessoa com deficiência. Como há o machismo, o racismo, a homofobia, o capacitismo é este conceito que é a discriminação contra a pessoa com deficiência, que é baseada na ideia de que a pessoa com deficiência é menos válida, menos capaz e menos merecedora de ocupar espaços e de ser... cidadã
completa.
Do que a pessoa sem deficiência. Isto vem da ideia de que o corpo válido é o corpo normativo, ok? E, portanto, tudo o que sai deste corpo normativo não é válido e um corpo com deficiência sai deste espectro e, portanto, não é válido. E nós somos todos capacitistas e o capacitismo está muito nas nossas atitudes e na forma de nós vermos a pessoa com deficiência. Inclusivamente, pessoas com deficiência reproduzem o capacitismo com o qual cresceram. Portanto, não se fala de pessoa com deficiência ser capacitista, mas ela reproduz o capacitismo com que cresceu.
A não é? Sua negação, às vezes, do que lhe acontece,
sim,
também vem de uma origem desse capacitismo, sim, tão permanente. E a sociedade portuguesa, tão machista como é, homofóbica, também é capacitista.
Exatamente.
Eu tenho a certeza que sou um capacitista em desconstrução, claro, como sou um racista em desconstrução, sim, sim. Como sou bastante homossexual, portanto tenho parte da homofobia
sim,
mais
sim.
trabalhada, no
claro.
Entanto também tenho internalizado, ou seja...
Internalizado.
Esse é o ponto que é, mas à tua volta, quando, ou seja, o momento da transformação, não é? Começas a ter que te deparar com isto,
sim,
de uma forma, agora eu sou
sim.
o alvo.
Exatamente, sim, sim.
Lembras-te do primeiro momento em que te apercebeste disso?
Olha,
eu
não me lembro do primeiro momento, mas lembro-me assim da história... das histórias mais caricatas que passei, que têm muito a ver com a forma como as pessoas nos veem, a pessoas com deficiência, e atenção, isto a maior parte das vezes, e é por isso que o capacitismo é tão difícil de desconstruir, vem de um lugar de boa intenção, ok? Da intenção de ajudar, que as pessoas não percebem que aquilo não é uma ajuda, é uma imposição, que foi quando eu estava sozinha no shopping e achei que estava a andar muito rápido e era um senhor que resolveu empurrar-me. Eu estava a sair do elevador, sempre, ou seja, o senhor começou a me empurrar. E eu costumo dizer, quer dizer, ninguém pega o colo em ninguém no shopping e leva a algum sítio, mas fazem muito isto com, parece que a minha cadeira aparece sempre antes de mim e uma cadeira de rodas é significado de eu preciso ajudar a menina, não é? Eu preciso ajudar aquela cadeira de rodas. E portanto, esta foi a primeira, eu pensei, meu Deus, tive que parar, explicar ao senhor, depois há pessoas que ainda respondem, estava só a tentar ajudar, não é? Quem és tu do baixo da tua cadeira de rodas?
Eu que sou boa pessoa.
Exatamente.
E tu?
A rejeitar uma ajuda para provar que és válida, porque também já ouvi isto.
Para provar que és válida.
Sim, uma vez numa palestra, o senhor disse que achava, ok, entendia o facto de nós querermos ter autonomia nas nossas decisões, mas que achava que muitas vezes as pessoas com deficiência rejeitavam ajuda para provar que conseguiam. Portanto, isto aqui já pressupõe que quer dizer que eu estou a tentar provar a alguém a quem.
Essa associação de ideias para mim é extraordinária.
Mas há muito isso, Jane. Obviamente que há pessoas com deficiência que às vezes precisam de ajuda e que têm receio de a pedir, porque se calhar já levaram muitos nãos, ou se calhar sentem-se um fardo no meio das suas famílias ou dos seus amigos e, portanto, não pedem. Mas esta questão da autonomia foi uma questão que me impactou muito, portanto, esta história. E depois também, tenho várias histórias que também foi uma das coisas que eu comecei a falar no meu Instagram, da tal infantilização, de a postura das pessoas às vezes a falar comigo é igual à que estão a falar com a minha sobrinha que tem 3 anos, que é uma criança e que mesmo assim às vezes não precisa de uma linguagem tão infantilizada. Desde, dou sempre este exemplo, uma vez uma senhora fofíssima, amorosa, mas também no final de uma palestra, disse com uma voz infantil que eu falava muito bem, a menina fala muito bem para alguém com deficiência. Foi esta.
Para alguém com deficiência.
Como se diz.
E tu ligaste a tua cadeira, que tem um lança-chamas,
exatamente.
E queimaste esta senhora.
Será que fujo? Será que repito tudo o que eu disse?
Pergunta: como é que se encaixa isto?
Pois, assim, eu encaixo com humor. Eu acho que há pessoas que encaixam com revolta. Okay. Honestamente. E acho que é legítimo. Porque, assim, é muito. Claro que há dias em que isto não me acontece, mas há dias em que me acontecem 1500 destas microagressões, que é como nós chamamos, não é? Ou seja, de uma pessoa que diz que eu falo muito bem para alguém com deficiência, de uma pessoa que eu estou no café com o meu namorado e que pergunta ao meu namorado o que é que eu vou tomar, sendo que eu estou lá, ok? De uma pessoa que sente legitimidade de empurrar a minha cadeira sem me pedir, ou eu estou a desmontar a minha cadeira para o carro e a pessoa pergunta se eu quero ajuda. Eu digo que não, obrigada, porque efetivamente não preciso, já faço aquilo de uma forma muito automática e a pessoa pega-me numa roda e já me está a pôr a roda na mala e eu tenho que explicar àquela pessoa que eu não ando, não consigo buscar a roda à mala e às tantas a pessoa já está bem menina, só estava a tentar ajudar. Ou seja, isto é aqui este lado mais negativo, digamos assim. É isso, e eu acho que isso cansa. Aliás, eu acho que não fico tão cansada porque eu lido com isto com humor e vou relativizando, mas uma pessoa com deficiência que já esteja, sei lá, há 30 anos numa cadeira de rodas ou com outra deficiência, que tenha muito mais dificuldades que eu, porque depois a deficiência, também como tudo, é interseccional e, portanto, eu tenho muitos privilégios, eu sou uma mulher branca com uma família estruturada, vivo numa grande cidade, tenho um curso superior, eu adquiri uma deficiência com 27 anos, eu sei perfeitamente quem é a Catarina sem deficiência, mulher, adulta, mas há muitas pessoas que nasceram com uma deficiência e não tiveram esta preparação. E, portanto, eu acho que isso cansa e acho que muitas vezes as pessoas com deficiência são catalogadas de revoltadas, porque já estão com este cansaço desta luta tão constante para existir, no fundo.
Essa invisibilidade é um gatilho muito, muito poderoso e muito triste, não é? Uma coisa que se eterniza no tempo e que depois tem nuances muito perversas, como sair à rua e a rua minimamente parece que está contra ti, não é?
Exatamente.
Cada coisa, não é?
Boa.
Tipo, tu sais à rua e a rua está contra ti. Que é, obviamente que antes em off estávamos a falar sobre como, sei lá, as zonas da cidade que nunca mudarão, não é?
Claro,
tipo, o Castelo de São Jorge à partida será difícil.
Por acaso acho que há um projeto de acessibilidade no Castelo de São Jorge. Eu ainda não fui lá,
bem,
mas convido a.
Ainda bem, porque também tivemos a falar, vamos falar sobre o teu trabalho na Access Lab daqui a nada, porque as cidades são mosaicos e são demonstrações da nossa falta de cuidado com este tema, não é?
É verdade.
Posso aqui abrir o jogo que na rádio trouxemos as maneiras para tu conseguires entrar, mas há degraus na entrada.
Exatamente.
Embora exista uma rampa para depois passares, há degraus na entrada. E isto é o teu dia-a-dia e o dia-a-dia de milhões de pessoas.
Sim.
Como é que a primeira vez que sais para a rua e que te deparas com a barreira física, o que é que tu sentes e como é que pensas que vais dar a volta à situação? Não estou a dizer fisicamente contornar, estou a dizer é o quê? É, isto acontece-me aqui nestas escadas desta zona do Porto, eu vou falar com a Câmara Municipal. Os instrumentos que tu tens, quais são?
Sim, olha, essa é uma excelente pergunta por duas razões. Ou seja, em primeiro lugar, é importante percebermos que nós todos e todas, enquanto cidadãos, podemos e devemos estar atentos a estas questões. Claro que é muito complicado, por exemplo, eu sendo uma pessoa que ouve, estar 100% atenta às necessidades de uma pessoa surda, não é? Mas porque, por exemplo, trabalho com pessoas surdas, percebi a dificuldade que elas tiveram no apagão, que muitas delas não receberam mensagens, não conseguiam ouvir rádio e não sabiam o que estava a acontecer.
Claro.
Isto era uma coisa que, se eu não tivesse esta proximidade, quer dizer, eu estava ali a ouvir o meu radiozinho, estava ótima. Mas, portanto, quando não há esta proximidade, não há esta noção.
E como é que fizeram?
Muitas delas, o que fizeram é que a comunidade surda é bastante unida e às vezes ou têm à volta pessoas ouvintes, ou foram ter com um colega, foram à rua às vezes perguntar o que é que estava a passar.
Deve
tentar perguntar.
Muito assustador, não é? Se foi para que não temos surdez, imagino para quem tem.
E muitas pessoas nem sequer receberam a mensagem da Proteção Civil, portanto realmente não sabiam o que é que estava a passar. E é de facto uma exclusão, e como essa, sei lá, emergência médica... muitas vezes é complicadíssimo para a pessoa surda porque assim, é tudo
como
dependente
é
do telefone. Sei que o SNS 24 já tem língua gestual, mas uma emergência, um 112, enfim. Mas portanto, agora
estamos a falar das cidades e como
exatamente, e portanto nós todos podemos efetivamente sensibilizar e reclamar também. Às vezes é uma sensibilização, muitas vezes eu faço uma sensibilização de ir falar com, sei lá, um dono do restaurante e dizer, olha, tenho 2 degraus à entrada, já pensou por uma rampa? Ou tentei ir à casa de banho, não tenho casa de banho adaptada? Ou tenho casa de banho adaptada, mas não tenho um espelho lá dentro? Já pensou em pôr um espelho para que eu me possa também ver ao espelho? Porque o espelho cá de fora é super alto e eu não me consigo. Ou seja, há este lado da sensibilização que muitas vezes resulta, as pessoas até mudam, e há o lado da reclamação, que todos nós podemos reclamar formalmente, no livro de reclamação presencial ou online, e depois aquilo é obrigatório haver uma fiscalização, porque nós temos decretos de lei de acessibilidade que têm que ser cumpridos, não é? Portanto, todos nós podemos fazer isto, pessoas com deficiência também. O que é interessante, e por isso é que eu achei muito interessante a tua pergunta, é que muitas vezes, e eu trabalho com algumas autarquias, nos dizem, mas têm que reclamar. E eu digo sempre isto porque foi uma coisa que eu senti imenso desde que sou uma pessoa com deficiência, que é, nós às vezes só queremos viver. Eu às vezes eu só quero ir comer um bife tártaro. Que não posso comer agora,
pois não, grande chatice.
Mas pronto,
que
um
eu gosto
sushi.
Muito.
Eu só quero ir comer, eu não quero.
Tu queres
estar...
um nigiri e não podes.
Exatamente. Ou então eu quero ir só comer e não quero estar preocupada que o lugar de estacionamento não está fixe, mas se eu não disser nada, aquele restaurante nunca vai saber. Ou seja, uma das coisas que eu senti foi que a minha vida tinha que ser um bocadinho um interno livro de reclamações.
Sim.
E até foi uma conversa interessante que tive com o meu namorado quando nós nos conhecemos, porque ele fica super revoltado com a questão dos lugares de estacionamento.
Pois, imagino.
E nos supermercados, pessoal, isto é uma loucura. O pessoal nos supermercados, de repente, tem todos deficiência, porque estão sempre todos ocupados os lugares. E ele passava-se um bocadinho com aquela situação. E às vezes era dizer, pronto, lá está, não tem disto, e cá eu vou dizer alguma coisa ao senhor. E houve uma altura que eu tive que dizer, olha, há alturas em que vamos protestar, mas há alturas em que vimos só comprar arroz. Porque se não há tantas,
sim.
A minha vida é uma reclamação. E eu não vivo assim, não consigo.
É um campo de batalha, não é?
Exatamente. E eu muitas vezes reclamo. Olha, ainda recentemente fiz uma reclamação formal de 2 lugares de estacionamento para pessoas com deficiência que tinham dimensões de um lugar regular, e não é suposto. Eles precisam de ser mais largos, têm que ter uma faixa zebrada para que eu consiga abrir a porta e tirar a minha cadeira. E a Câmara do Porto, passado 2 semanas, tinha retificado os lugares. Portanto, as reclamações dão, efetivamente, resultado, muitas delas. Agora, quer dizer, a nossa vida não pode ser isto. Portanto, isto também é um bocadinho... Às vezes eu vejo barreiras e eu não faço nada. É de género. Pronto.
Qual é a pior barreira que podes encontrar?
Olha, é assim, umas escadas são umas escadas para mim. Portanto, se eu quero aceder a um sítio e tenho umas escadas, a menos que me levem ao colo... E há muitas pessoas que não podem ser levadas ao colo e que não querem ser levadas ao colo. Mas eu digo-te uma coisa, acho que das barreiras que mais me limita, para além das atitudinais, que eu falo sempre, e acho que, embora não me limitem no meu dia-a-dia, são coisas que impactam a forma...
Atitudinais?
Ou seja, as atitudes das pessoas,
eu estava a pensar que era isso, mas ainda bem que esclareci.
A forma, sabes que às vezes são coisas muito ténues. O olhar das pessoas, que eu já nem ligo, mas ele está lá, sabes? As pessoas que passam e... aquele olhar de pena, sabes?
Então.
Exatamente, então. Ou a pessoa que vira a cabeça tipo exorcista quando passa por ti porque quer ver a tua cara, como é que... Ou seja, há um tratamento
está à procura,
diferente.
Está à procura de poder catalogar como alguém a quem aconteceu uma tragédia.
Exatamente.
Coitadinha.
Sim, sim, sim.
Mas é uma coisa quase, achas que tem a ver com uma coisa quase interna de essas pessoas sentirem-se superiores ou muitas vezes é um viés?
É um viés. Eu acho que é a imagem que as pessoas têm, porque assim... Eu muitas vezes faço este desafio, pensem na deficiência, o que é que vocês sentem? Muitas vezes as pessoas dizem, sentem tristeza, sentem pena, sentem a dificuldade, porque é a referência que elas têm. Há pessoas que me dizem, olha Catarina, és a primeira pessoa com deficiência que eu conheço e que tipo, estou a falar de outras coisas, não sei, outras, com uma naturalidade que eu nunca tive, porque... As pessoas dizem, se calhar estava em mim, ou seja, este enviesamento de achar que tinha, não podia perguntar tudo, não sabia muito bem como abordar a pessoa com deficiência. E se nós falarmos da comunicação social e falarmos dos mídias, a imagem da pessoa com deficiência também é muito...
Era isso que eu tinha...
Estar num programa a chorar a tarde toda,
claro.
Ou ser o vilão da história de uma novela e fica numa cadeira de rodas, mas de repente torna-se bonzinho e milagrosamente volta a andar. Portanto, são imagens
tu
totalmente...
Tu vimos há pouco tempo, acho que eu tinha ideia.
Exatamente.
Esta história não é estranha.
Não é estranha.
Não é estranha, até porque já foi feita 200 vezes.
Exatamente, sim.
Mas é muito importante esse lado da representatividade nos meios de comunicação social, que, corrijo-me, é quase nula.
É quase nula, exatamente.
Sendo que, para mim, é particularmente absurdo, por exemplo, na rádio, eu acho que há muito poucas pessoas com deficiência e é um meio que se presta a outro tipo. Por exemplo, alguém que tenha deficiência visual pode fazer
Olha,
rádio,
ainda
não é?
Hoje de manhã fiz um trabalho com a Marta Vitorino, que trabalha numa rádio, tem um podcast e ela é cega.
Pronto.
Mas é assim, conheço uma pessoa, não é? Por acaso conheço o Tomás também, que acho que trabalha no Expresso. Duas pessoas cegas que trabalham em rádio, mas quer dizer, a representatividade é praticamente nula.
Mas eu tenho muita experiência inglesa.
Ah, pois.
Porque eu vivi em Inglaterra e a sensação, e a minha escola já era muito atenta a todas estas coisas e mesmo havia vários alunos que eu acho que tinham algum tipo de deficiência ou por exemplo tinham animais de
cães-guia,
não era cães-guia.
Ou cães de assistência.
De assistência.
Sim, sim, sim.
Tinham, e portanto era uma coisa muito incorporada e era uma coisa que eu já reparei muitas vezes que é, a sensação que eu tenho em Portugal que é diferente da sensação inglesa é... As pessoas que têm alguma deficiência não estão escondidas em casa.
Pois.
Estão nos meios. Estão visíveis. Estão na rua a sair com os amigos. Estão a ir ao cinema. E eu sinto que cá, e corrijo-me porque talvez não saiba, é uma espécie... É quase, olha, uma espécie rara sobre rodas.
Exatamente, sim. É verdade. É
Porquê?
E eu acho que, por exemplo, a Inglaterra, e nós, por exemplo, na Access Lab, trabalhamos bastante e damos vários exemplos ingleses, porque como trabalhamos em festivais, na cultura, eles têm... É outra coisa, é outra... Aliás, o festival, que eu nunca sei dizer o nome, mas
Glastonbury,
tem... É uma das imagens que nós passamos sempre, porque tem uma plataforma de mobilidade condicionada
que é
ao longo de todo o festival.
Um inferno para andar, para enfiado na lama.
E eles têm percursos...
Eles conseguirem... Pois...
Têm percursos para cadeiras de rodas...
Porque isso não é negociável lá. Esse é que é o ponto.
Não é
negociável. É uma coisa que fica para lá de mal a uma instituição não ter pensado no assunto.
Totalmente. Não é negociável. E, por exemplo, eu também te faço paralelismo com Espanha. Eu vou muito à Espanha, o meu namorado é de Barcelona, vou muito à Espanha e, atenção, eu não tenho nada... Eu adoro Portugal, não tenho nada à questão de lá fora é que é. Mas neste sentido, por exemplo, as primeiras vezes que eu fui à Espanha, eu olhava à minha volta e pensei, meu Deus, está muito mais pessoas com deficiência aqui do que há em Portugal. E não é isso, as pessoas estão aí na rua e eu aqui não vejo ninguém. Como é que uma pessoa vai sair à rua se não tem condições para sair à rua? E, por exemplo, em Espanha o que acontece, e sei dizer isto, mas eu acho que no Reino Unido também acontece, é que também as leis já são mais antigas. Portanto, já há aqui mais anos, digamos assim, de trabalho nesta área. E depois, acho que quanto mais visibilidade é, era o que tu estavas a dizer. Tu ires a um festival no Reino Unido... Praticamente não é negociável que tenha determinados recursos como acessibilidade física, audiodescrição para pessoas cegas, língua gestual para pessoas surdas, salas de pausa para pessoas neurodivergentes. Agora, aqui ainda estamos a picar pedra. Há muitas entidades, felizmente, a fazer esse trabalho, mas ainda é um... Espera lá, que eu não tinha pensado que pessoas com deficiência podem ser clientes. Pessoas com deficiência podem vir a um festival de verão e quererem se divertir com os seus amigos. Sim, podem. As pessoas com deficiência não estão só nos hospitais, nas instituições, estão em todo lado. Enquanto nós não olharmos para a pessoa com deficiência como pessoa, ainda é, parece que nos estão a fazer, por isso é que eu não gosto nada daquela questão de nós temos necessidades especiais. Especial é uma francesinha com ovo, não é? Nós temos necessidades específicas, não é?
Os gajos para ti seja uma francesinha com ovo, que seja o teu exemplo.
Exatamente, sim, sim.
E eu ia te perguntar sobre essa nomenclatura,
sim,
que muitas vezes é só um disfarce, não é? Deficiência é a palavra certa?
Olha, também é excelente essa pergunta, porque a deficiência, quando nós entendemos o que é o conceito da deficiência, nós entendemos que sim, porque a deficiência é ou resulta da interação entre uma incapacidade, eu tenho uma incapacidade de andar, se tu me disseres anda, eu não consigo, estou incapaz, resulta da interação da incapacidade da pessoa com as barreiras que ela tem à sua volta. Aí é que eu fico uma pessoa deficientalizada, porque eu, vamos imaginar que até nem tinha degraus à entrada, mas pronto, tinha uma rampa. Que eu conseguia chegar aqui de forma totalmente autónoma. Eu simplesmente, tu andas, eu não ando, mas eu cheguei aqui como tu, posso ir à casa de banho, posso estar aqui a trabalhar contigo, etc. Agora, quando me pões no meio do Bairro Alto ou no meio da Baixa do Porto, eu continuo a não andar, mas eu fico deficientalizada pelo meio. E aí sim aparece a deficiência. Claro que, e eu acho que é importante dizer, a linguagem é o que é. Para mim é super importante, porque reproduz muito do que nós vemos sobre aquela pessoa e de como aquela pessoa se... Quer dizer, eu dizer que alguém é deficiente em Portugal é usado como um insulto, e por isso é que eu prefiro pessoa com deficiência. Eu dizer que alguém tem uma necessidade especial, eu sinto que estamos a perpetuar esta ideia de que as minhas necessidades específicas são um favor.
E uma infantilização também.
Exatamente. E eu dizer que alguém é surdo-mudo, quando a maior parte das pessoas surdas não são mudas, simplesmente ou não oralizam, ou vocês não sabem que elas oralizam, a linguagem importa. Claro que, se tu me disseres, Catarina, preferes que te chamem deficiente ou que acabem com as escadas em Portugal? Vou preferir que acabem com as escadas em Portugal, está bem? Mas como não estamos numa de escolher, eu acho que é tudo importante e a linguagem faz parte, sem dúvida.
Tocaste várias vezes num tópico que me interessa muito, que é o humor.
O
humor que tu utilizas de forma tão hábil, sim, nas tuas redes sociais, também muitas vezes é... e atenção, eu adoro humor negro, cresci a gostar muito de humor negro, mas fui-me apercebendo também de como... Na minha maturidade, fui mudando o meu ponto de vista, etc. Imagino que tu também, não é? As coisas que te faziam rir antes, caralho, te fazem rir da mesma maneira hoje. Tu sentes que as pessoas ainda fazem da pessoa de deficiência uma punchline?
Algumas, sim. A questão do humor é uma questão super frágil, digamos assim, porque efetivamente eu utilizo imenso o humor para falar sobre temas mais sensíveis e desconfortáveis, mas muitas vezes eu ridicularizo a situação
a
da pessoa.
De alguém, não é?
Exatamente. Não ridicularizo uma pessoa com deficiência. O que é que eu acho perigoso? Eu acho que imenso, sei lá, eu às vezes ouço piadas sobre a deficiência e honestamente dá-me vontade de rir, sei lá, por exemplo, eu contar a alguém que uma vez uma professora da faculdade disse-me, então a professora disse, então Catarina, tudo a andar? E eu disse, sim, professora, tudo menos eu, e a professora ficou de todas as cores, mas sei lá, às vezes
mas
vejo
isto tem
aqueles...
muita graça, porque tu podes, tens esse lugar,
é isso,
não é?
Exatamente, pois... sim, mas até já vi...
Mas há pessoas que resistem muito ao facto de não poderem dizer.
Sim, sim, super. Mas às vezes também
mas
já vi...
Como a fobia também.
Sim, exatamente. Eu já vi alguns vídeos, às vezes, de comediantes que até pegam com uma pessoa com deficiência que está ali a assistir e ficam ali a brincar e eu genuinamente acho aquela interação fixe porque a pessoa está a ser incluída ali, como ela pega numa pessoa, também vai pegar ali na pessoa com deficiência. Qual é o problema? É que nós temos que entender que pessoas com deficiência e outras pessoas de grupos mais marginalizados são muitas vezes gozadas no dia-a-dia, por várias coisas, pela forma como falam, pela forma como se expressam, pela forma como pensam, ou seja... Às vezes há piadas que, se calhar por ti, são entendidas como uma piada e tu percebes a ironia daquilo e tu percebes onde é que aquilo está a tocar, mas com outras pessoas não. Aquilo legitima, de género, há vezes, olha, este gozou com ele
então
e eu também posso gozar na
claro.
Escola. Ou então eu também posso contar esta piada ao meu filho que vai gozar com o colega na escola que tem uma deficiência. E eu acho que aí é que está a fragilidade do tipo de piadas que nós fazemos.
Isto vai bater no nosso medo da diferença? Ou de sermos considerados diferentes?
Eu acho que nós vivemos muito a achar que somos todos iguais, sendo que nós somos todos diferentes. E acho que ainda não vemos, enquanto sociedade, a beleza da diferença. Ou seja, acho que tudo o que é verdadeiramente diferente do que é normativo, as pessoas acham que nós... Ai, não, eu uma vez disseram-me também, Catarina, não percebo porque é que continuamos a falar de inclusão e tudo mais. Eu recebo toda
adoro
a gente.
Adoro essa conversa.
Isso, não é?
Essa conversa para
eu
mim
recebo toda a
é um filé
mignon. De forma igual, e eu já está mal. se recebe toda a gente de forma igual, vai falar comigo como fala com uma pessoa surda, não é? E a pessoa surda não vai ouvir.
Pois.
Portanto, eu recebo toda a gente, está tudo bem. Não é verdade. Eu também achava que toda a gente estava incluída antes de me sentar numa cadeira de rodas e de repente percebo que não. Portanto, nós temos que continuar a falar deste tema e quando nós falamos de inclusão e de equidade, não estamos a falar de dar benefícios a determinadas pessoas. Estamos a falar de garantir que toda a gente tenha um tratamento equitativo e
justo. E lugar
à
mesa.
E lugar à mesa, exatamente. Sim. Porque muitas vezes nós estamos em espaço mas não temos poder de decisão, não temos poder de fala, ninguém ouve o que nós dizemos, portanto, continua a ser um tema muito importante e eu acho que as pessoas têm que começar a ver, lá está, a beleza da diferença, ou seja, ainda hoje de manhã estava a trabalhar e uma das pessoas com quem estava a trabalhar é surda, é a Mariana, até convido a conhecerem, é uma médica surda, ela é médica e é surda, uhum. E ela estava a dizer que em contexto hospitalar muitas vezes é chamada para fazer a consulta ou para fazer o atendimento emergente de um paciente que é estrangeiro e que não sabe falar a língua, porque como ela fala em língua gestual, ela já tem um traquejo com gestos, com formas de comunicar alternativas, que é o tal do deaf gain, ou seja, o ganho de ser surdo.
Deaf gain.
Exatamente.
Isso é ótimo.
E eu acho isto maravilhoso, nós vermos a riqueza na diferença.
Mas tu acabaste de ser uma coisa fundamental que é maneiras alternativas de comunicar.
Exatamente.
Em vez de ser, ela não comunica.
É isso. Sim, sim, porque
como ela não comunica como eu, ela não comunica.
Exatamente.
E isso é uma coisa fundamental, porque tem a ver com o ponto de vista, não é? E com a maneira como entendemos a vida. Quando tu olhas para a tua vida, neste momento, grávida, uhum. quase 8 meses, já falámos de muitas coisas, mas tu tens a sensação, esta talvez seja uma pergunta um bocadinho ingénua, mas tu sentes que podes tudo, ou seja, tu sentes que todos os teus sonhos são alcançáveis, ou sentes que, não estou a dizer voltar a andar, não é?
Sim, sim.
Mas sentes que a tua... Esse ponto de vista, consegues que ele seja otimista, apesar da confusão
sim.
da falta de visibilidade e etc?
É sim, por acaso nunca me tinham feito essa pergunta. Eu, Catarina, sou uma realista otimista. Eu sou naturalmente otimista.
Okay.
E é super engraçado porque namoro com uma pessoa pessimista e nunca tinha namorado com uma
que
pessoa
é espanhol.
Pessimista. Que é espanhol, exatamente.
Os espanhóis normalmente são mais fãs, são mais...
Catalão, talvez.
Ah, okay.
Não sei se os catalães são... Mas a verdade é que, pronto, embora acho que nos completemos assim, mas a verdade é que, sei lá, eu noto agora que olho para o mundo de uma forma otimista, mas também realista. E eu acho que isso me ajuda também a levar a vida, digamos assim, com todas as dificuldades inerentes, não por causa do facto de eu não andar, mas porque a sociedade não está preparada para andar. Agora, o que eu sinto, e eu acho que isso não me afeta, porque sempre cuidei imenso da minha saúde mental e tenho uma personalidade, de alguma forma, que me permite ser mais pragmática ou prática, mas eu sinto que, enquanto pessoa com deficiência, para conquistar alguma coisa hoje em dia, parece que tenho que provar mais que sou capaz, para que não aliem as minhas conquistas a... isto foi bom, mas também, claro, eu tenho uma deficiência, tipo, pode estar a cortar uma laranja, que é uma coisa fantástica. Ou seja, as expectativas serem tão baixas, do tal, falas tão bem para alguém com deficiência, eu não estava à espera sequer que tu falasses. Portanto, as expectativas às vezes são tão baixas que eu sinto que tenho que provar mais para que as pessoas me deem valor pelo que eu fiz e não pelo que eu fiz porque sou uma pessoa com deficiência. E isso às vezes é um bocadinho mais cansativo, digamos assim.
A gestão de tudo isto, já falámos dessas microagressões, de como às vezes o espaço está em colisão connosco,
sim.
não é? Há depois uma série de fatores que, neste caso, imagina que tu penses muito, não só o paternalismo que já falaste, o que é o assistencialismo? Tu falaste sobre isto, eu não sei exatamente
sim,
o que é.
É a questão, lá está, desta questão da eterna ajuda, de
eterna
sempre
ajuda.
Da imposição de ajuda, de assumir que nós precisamos sempre de ajuda. Por exemplo, eu dou um exemplo que a mim dá-me vontade de rir, eu sei que as pessoas não fazem isto por mal, mas imagina, se eu estou, aconteceu uma vez, eu saí de um trabalho e estava à espera que me fossem buscar, eu não me lembro se era Uber, se era TVDE ou se era alguém que me ia buscar. E eu estava no meio da rua, mas eu estava no passeio, eu estava a responder a e-mails. E passaram, eu não sei se foram 5 ou 6 pessoas, passaram, pararam e todas elas me perguntavam se eu precisava de ajuda, se eu estava à espera de alguém, se eu precisava que fossem chamar alguém. Isto vem tudo de um lugar ótimo. Eu agradeço a preocupação, mas eu durante 6 vezes tive que interromper o que eu estava a fazer para dizer que não me ia cair um prédio em cima. Eu às vezes
não
acho
veio
que
um asteroide.
Exatamente. Eu às vezes acho que as pessoas acham que eu fugi de uma instituição e que têm que me devolver lá. Juro-te, eu acho. Olha, esta está aqui perdida. Temos que devolvê-la.
Olha daquelas que foge.
Exatamente. Olha daquelas que foge. Porque isso nunca me aconteceria se eu estivesse de pé. E eu entendo que as pessoas vêm ali, as pessoas olham e veem vulnerabilidade. eu tenho que ajudar. Uma pessoa em cadeira de rodas sozinha no meio da rua. Mas isto também acaba por interferir um bocadinho com a nossa identidade. Eu só estou ali à espera do meu TVDE. Eu, se precisar de ajuda, eu digo. E isto às vezes é um bocadinho, pronto, cansativo. Vem de um lugar bom, não é? Mas é, lá está esta questão de pessoa com deficiência precisa da nossa ajuda. Por exemplo, com pessoas cegas, recebo às vezes imensas partilhas de pessoas que estão na rua, orientadíssimas, não estão no meio da rua prestes a levar com um caminhão, e que alguém pega no braço delas, ai, deixa estar que eu ajudo a atravessar a rua. A pessoa não quer atravessar
a
rua.
Eu não quero nada ir para ali.
Exatamente. Pois. E às vezes ainda dizem, de nada. E a pessoa pensou, eu estou perdida agora, não sei onde estou, puseram-me do... Ou seja...
Isso é horrível.
É horrível.
Isso é horrível.
É horrível. Basta perguntar, precisa de ajuda? E se a pessoa disser que não...
Imagina
um
respeitar
exatamente.
Isso. Tu
tenha um bom dia.
Disseste numa entrevista há pouco tempo uma coisa que eu achei muito interessante, que é esta ideia de que algumas pessoas que têm deficiência podem sentir que o problema é delas ou que a culpa é delas. Sim. Eu acho muito importante irmos aí, porque não só tu tens essa capacidade de seres muito direta, mas nem todas as pessoas têm as mesmas faculdades, não é? Nesse aspecto de comunicação, de expressão. E às vezes, por viverem tão enclausuradas no seu mundo interior... podem sentir que o que lhes aconteceu de repente é um peso, não é?
Sim,
e uma culpa. E no fundo, mas isto desconstrói tu que percebes melhor sobre o assunto, já pensaste mais sobre ele, que é o espaço é que tem que se adaptar a ti.
Exatamente.
E não tu que tens que adaptar ao ambiente.
Sim.
É isto?
Sim, sem dúvida. Aliás, durante muitos anos houve esta ideia de que a pessoa com deficiência é que tem que se adaptar à sociedade à volta dela, se não paciência, não é? E isto, até quem tiver interesse, existem modelos sociológicos, modelo médico, social, direitos humanos, que nos falam sobre isto, sobre durante muito tempo o problema estava na pessoa e não na sociedade. E hoje em dia, felizmente, vemos as coisas de uma forma diferente. Mas aqui, pegando no que tu disseste, é muito importante perceber que eu tornei-me uma pessoa com deficiência com 27 anos. Eu era uma mulher adulta, eu já namorava, já tinha iniciado a vida sexual, eu já saía à noite, eu já tinha vivido imenso. Ou seja, há uma construção da minha persona que não é igual a alguém que nasce com uma deficiência ou que adquire uma deficiência tão mais nova e que está inserida numa família capacitista. Porque tu cresceres, achas que és um fardo, que todas as pessoas à tua volta mudaram totalmente a sua vida por tua causa, ou que quando vão sair... Não, se calhar não vamos sair porque é complicado, contigo é complicado. Estas coisas ténues que as pessoas fazem... Às vezes com a melhor das intenções, a questão da super...
forma irrefletida, não é?
Exatamente. E imagina o que é tu cresceres com isso. Tu vais crescer a achar que és um fardo e que ou te acomodas à tua prisão dentro de casa, que não é a prisão da deficiência, mas é dentro de casa, ou então tens que te sujeitar um bocadinho ao que os outros dizem que tu deves ser ou o que os outros querem para ti, digamos assim. Eu uma vez falei com uma rapariga que conheço que nasceu com uma deficiência e que está inserida numa família... Ela nem é portuguesa, que está inserida numa família bastante capacitista, com a melhor das intenções, mas que sempre a super protegeu. E ela cresceu a ouvir que só iria sair de casa dos pais quando encontrasse alguém que quisesse cuidar dela. Tipo, portanto, depois também há esta relação do amor, ser um amor que...
Slash enfermeiro.
Exatamente, exatamente.
Ou
e
cuidador.
Ela cresceu a ouvir isso. E é interessante, porque ela hoje em dia também está nas redes sociais e tudo mais, e ela diz que só com 30 anos agora é que ela está a começar a perceber, vive ainda em casa dos pais, que está a começar a perceber que as coisas não são necessariamente assim. Que ela vai poder, eventualmente, se quiser, e se começar a trabalhar para isso, sair de casa... Para ninguém, para ela, não é? Agora, tu percebes isto aos 30 anos.
Ser de uma beleza ela perceber, é fogo.
E muitas vezes o poder das redes sociais, de tu veres referências e representatividade ali, e tu pensas, espera aí, esta, eu estou-me a ver representada aqui, e esta pessoa com a minha condição trabalha, tem família, vive sozinha, vive com o namorado, não teve que ficar com a primeira pessoa que lhe apareceu à frente, teve uma relação de one night stand, ou 10 relações de one night stand.
Mas isso é outro tópico que parece vedado às pessoas que têm alguma deficiência, que é ter uma vida sexual, que até pode ser bastante intensa e picante. A ideia disto ser possível.
Exatamente.
Depois há aí várias camadas, não é? Que é a fetichização, o facto de, pronto, esta pessoa de certeza só tem que ficar com a primeira pessoa que lhe aparecer. Esse lado das coisas ainda está, eu acho que em Portugal, muito pouco discutido, ou não?
Eu
o que
acho
que parece?
Super, sim.
As pessoas que conhecem.
Eu acho que a sexualidade ainda é um tabu para pessoas sem deficiência, para pessoas com deficiência, é um assunto, primeiro, porque há uma ideia, a tal infantilização que falamos tanto, vem aqui colocar um ónus de não vamos falar de... Não se fala de sexo com crianças, não é? Porque não há vida sexual, sim, só há em adulto. E, portanto, a pessoa com deficiência é tão infantil, não vamos abordar isto com ela. Depois há a ideia do angelical, não é? Das pessoas com deficiência serem uns anjos e, portanto, não têm o quê? Perversidade do sexo, as coisas de eu poder fazer uma coisa mais perversa com alguém com deficiência. Ui, não. Ou então esta questão de... Ui, eu vou iniciar uma relação com uma pessoa com deficiência, como é que eu acabo com ela depois? Coitada. Não, ela vai... É verdade. Ou então eu vou iniciar uma relação, eu agora vou passar a ser um enfermeiro, vou passar a ser um cuidador a tempo inteiro.
Pensaste muito nessas coisas quando começaste a namorar a seguir?
Olha, eu não, porque... Eu na altura namorava já há 7 anos, continuei a namorar pós-cadeira. Hoje em dia sou muito amiga desse meu ex-namorado, continuamos a relação, não terminamos por causa da cadeira, mas a verdade é que quando terminamos eu fui lançada aos cães, não é? Tive que começar a fazer o flerte enquanto pessoa com deficiência. E efetivamente, uma coisa que eu achei interessante, eu sempre estive super à vontade nessas questões, tipo discotecas, assim, se via alguém, fazia uns olhinhos e tal, não sei o quê. O que é que eu achei?
Tem muita graça a flertar, estou a sentir.
Não é? E é assim, numa discoteca é difícil porque eu só vejo rabos, percebem? E eu não consigo ver que as pessoas vejam a minha beleza. Agora já estou fora, por já do mercado, não é? Mas pronto. Sim. Mas a verdade é que o que eu notei é que às vezes, e principalmente no Porto, sei lá, acabava por conhecer ali alguns bares e tudo mais, às vezes as pessoas tinham interesse em mim, mas não havia uma abordagem tão pessoal como havia antes. Ou seja, muitas vezes vinham-me mandar uma mensagem no Instagram a seguir e eu ficava logo de género. Mas quer dizer, eu estive contigo, eu vi-te no XPTO ontem e tu estás-me a mandar uma mensagem. Porquê é que não vieste falar comigo? Sim. Porque eu estou numa cadeira de rodas. Ou seja, havia ali logo um corte. Mas depois tive alguns affairs, outros namorados antes do Paulo, tipo, e foi, para mim sempre foi uma coisa natural. Porque eu sempre tive muita naturalidade também a abordar estes temas. Porque imagina, o meu corpo mudou. A forma, eu não consigo aquela coisa de, ai, vamos sair da noite borrachos e vamos e saltamos os dois para a cama, não acontece, não é? Eu não salto para a cama, há uma transferência que tem que ser feita, ou alguém me pega ao colo, mas se calhar eu posso ter que dizer, desculpa, vou ter que ir só à casa de banho, porque tenho há questões de bexiga neurogénica, que tenho que fazer uns... Enfim, questões associadas que eu sempre tive muita praticidade em dizer, olha, desculpa, vou ter só que ir à casa de banho antes de continuarmos. Ok, na boa. Mas entendo perfeitamente que isto para muitas pessoas seja constrangedor. E se não há uma abertura a falar sobre estes assuntos, ou se nós nunca pensamos em abordar com uma pessoa com deficiência a sua sexualidade, a pessoa vai se retrair e não vai querer viver aquele momento de total desinformação e desconforto. E isto, embora... Não queira terminar esta conversa de sexualidade que é tão boa, mas de uma forma negativa, mas isto depois reflete-se em números de que, por exemplo, mulheres e meninas com deficiência sofrem 2 a 5 vezes mais abusos do que mulheres e meninas sem deficiência. Porquê? Porque não sabem o que é um toque de amor, o que é um toque de abuso, não sabem onde é que devem dizer que não, onde é que devem dizer que sim, e portanto isto legitima imensa violência, não é? Também.
Sim. Isso é fundamental dizeres, e lá está outra coisa que se ouve muito pouco. De como, lá está, eu acho que o importante, onde voltamos sempre, como diriam os ingleses, circle back, que é esta ideia de que a invisibilidade não só afasta como pode pôr as pessoas num perigo real, mesmo de morte, não é?
Sem
dúvida. As pessoas podem ficar completamente vulneráveis por não fazerem parte. Já estamos a chegar ao final da nossa conversa, ainda nem falámos do facto de o Access Lab ter feito uma coisa extraordinária, que foi pessoas a sentir a Dua Lipa.
É verdade.
Conta-me esta história. Sim. O Access Lab ajudou a que a Dua Lipa que tivesse um colete.
É verdade, é assim. A Access Lab é uma
Alive,
empresa.
Não foi?
Exatamente, este caso foi no Alive, mas é uma empresa que é fundada por uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, portanto há já esta representatividade on the top, que é super importante. E depois há várias áreas de atuação, como a formação, por exemplo, que eu sou responsável, mas depois também trabalhamos muito e a premissa inicial foi esta questão da cultura e do entretenimento, porque também nos inspiramos muito na realidade britânica, porque vamos beber muito lá, eles já têm muito material e muito conteúdo. Mas esta ideia de que as pessoas com deficiência têm direito a aceder à cultura e ao entretenimento. Como é que uma pessoa cega vai ao teatro? Se não há audiodescrição. Claro que ela pode ouvir o que está a passar, mas com a audiodescrição é diferente. Como é que uma pessoa surda vai a um festival de música? Pode ir, mas depois há aquele estigma de uma pessoa surda vai ouvir música, mas ela não ouve. o espetáculo é muito mais do que o som. É a vibração, claro. É a luz, é todo o espetáculo em si.
É estar em comunidade.
É estar em comunidade. E depois existem recursos como a língua gestual, para quem se comunica em língua gestual, para que a pessoa consiga transmitir a mensagem que a cantora ou o cantor está a cantar. E neste caso, no Alive, nós tivemos muitos outros projetos, mas neste caso, no Alive, por acaso, teve uma repercussão gigante, porque temos uma estrela que gestuou no palco, porque ela aprendeu com duas pessoas surdas no camarim, experimentou os coletes de vibração que basicamente vibram ao som da música e a pessoa percebe que tipo de música é que está a dar, e ela aprendeu um ou outro gesto e no palco disse para todos os que me conseguem ver, eu amo-vos e obrigada. E claro, foi tipo primeiro, imenso, o que foi interessante, imensa gente dizendo, o que é que ela está a fazer? Uns gestos? O que é aquilo? Ah, é língua gestual. O quê? Estão aqui pessoas surdas? Ou seja, há uma ligação que de outra forma não se faz, e depois a comunidade surda de alguma forma vê-se ali representada, ou a sua língua, ou parte da comunidade que fala em língua gestual, vê ali a língua gestual portuguesa, a vê ali representada. Portanto, foi assim um momento com muita visibilidade, mas nós também trabalhamos, por exemplo, fizemos muitas jornadas em jogos de futebol também, para criar acessibilidade para toda a gente que vai ver um jogo de futebol, porque também há adeptos com deficiência que querem usufruir do jogo. Portanto, trabalhamos assim num 360 nesta área que ainda falta muito investir e pensar na pessoa com deficiência como alguém que vai usufruir de uma coisa feliz e de uma coisa boa, não é?
Tu hoje estás no terreno também como alguém que faz palestras, que faz consultoria. Qual foi assim o grande ensinamento que trabalhar com organizações e com pessoas, não é? Access Lab, que têm deficiência também, outros tipos de deficiência. Sim. Qual é o grande ensinamento destes últimos anos em que tu fizeste essa passagem de a minha vida agora também é assim, que tens a tua rede, mas ao mesmo tempo que trabalhas nesta área, não é? Sim. Porque a tua vida também se alterou.
Sim. Olha, super interessante, porque eu acho que dos grandes ensinamentos, principalmente no foco de trabalhar esta área com organizações e com pessoas, é que tu tens que ser flexível. E eu acho que na deficiência há muito, ainda há muito, ou eu não faço nada, não estou preparado, não faço nada, meu Deus, nem entro por aí, cruzo os créditos, só quando for obrigado, quando eles me chatearem à porta. Ou então tens que ter tudo. Ou seja, quando alguém começa a trabalhar a deficiência, parece que há muitos dedos logo a serem apontados. Ah, isto está ali, mas não está perfeito. Está aqui, mas devia ter aqui. Está aqui. Ou seja, como há uma diversidade tão grande, é difícil às vezes tu apresentares trabalho que agrada a todos. E eu tive que aprender, porque eu também quero tudo, quero fazer tudo e quero que toda a gente esteja feliz, mas eu tive que aprender a perceber. Nem tudo vai estar perfeito no primeiro projeto que nós fizemos. Por exemplo, a questão da Dua Lipa. Nós tínhamos uma aplicação com língua gestual. Houve ali sempre um debate de como é que podemos integrar isto melhor, as intérpretes. Ou seja, trabalhar numa perspectiva de sempre melhoria e não de ficar tudo pronto e tudo perfeito. E eu acho que isso é um grande ensinamento que eu própria levei para mim e que tenho que transmitir também às pessoas com quem trabalho, que é... Nós não vamos... A acessibilidade e a inclusão é um caminho, é uma jornada. Não vamos conseguir agradar a todos. Vamos tentar sempre fazer o melhor e ouvir cada vez mais as pessoas. Aliás, existe um lema entre a comunidade das pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós, que agora até está a ser um bocadinho reformulado para o nada sem nós, não é? Porque é nada sobre nada sem nós, e isto não é só para as pessoas com deficiência, é para toda a gente. E, portanto, nós temos que ouvir a comunidade e temos que perceber o que é que a comunidade precisa, que vão ser coisas diferentes, e nós vamos construindo à medida que nós percebemos. Portanto, esta rigidez não ajuda nada o trabalhar a inclusão. Temos que ser flexíveis dentro do razoável, não é?
Esta conversa irá para o ar já depois das eleições... os candidatos tiveram alguma palavra para a comunidade das pessoas com deficiência?
Olha, muito pouco, muito pouco. Eu não revi agora nestas eleições os programas, mas por acaso até vou fazer o simulador. Há um simulador que dá para comparar, para ver, mas há uns partidos que falam um bocadinho mais, uns partidos que falam e que nos programas eleitorais, porque falar ouvi muito pouco falar sobre a deficiência, mas nos programas eleitorais uns ou outros partidos que tu vês que têm ali alguma consistência até nas propostas que apresentam. Outros, vê-se algumas propostas um pouco assistencialistas, ainda muito ligadas à institucionalização, a prestações sociais, e outros é tipo uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali e quase nada. Portanto, acho que ainda não há muita sensibilização.
Eu encontrei alguns indicadores sobre a quantidade de pessoas que sobrevive com algum tipo de prestação social. E são valores enormes. Eu não fazia ideia que 62,3% das pessoas...
estariam em risco de pobreza, antes de transferências sociais.
Obrigado por teres completado, porque é isso mesmo. Em risco de pobreza se não tivessem.
É verdade.
O que significa que as dotações são fundamentais para, não só para dar condições, né, de vida, de uma vida bem vivida a uma série de pessoas. E esse é um dos grandes territórios a conquistar.
Olha, eu acho que esse é um tema
ajuda
muito
governamental ou...
Sim, porque assim, nós temos... eu tirei, entretanto, uma pós-graduação no ISCTE, de Estudos da Deficiência e Direitos Humanos. E numa cadeira falamos muito desta questão de que nós vivemos num país ainda muito assistencialista, ou seja, que olha para a pessoa com deficiência ou para as pessoas mais vulneráveis numa perspectiva de lhes dar prestações ou de lhes dar estas ajudas, que são extremamente necessárias, mas se formos para outros países da Europa, onde já se trabalha mais, por exemplo, a questão da vida independente, ou seja, de nós entendermos que muitas pessoas não querem estar em casa com uma prestação social, querem estar a produzir, a trabalhar e a receber o seu salário também. Portanto, nós temos que ter aqui um equilíbrio. Hoje em dia, nós precisamos absolutamente de prestações sociais, precisamos absolutamente de proteções sociais, porque de outra forma há muitas pessoas que não conseguem sobreviver, porque, como dizem os brasileiros, o buraco é muito mais lá em baixo. Há pessoas que não conseguiram fazer um percurso escolar porque o professor, no nono ano, lhes disse para elas pararem ali, porque já não ia muito mais longe, porque tem uma deficiência. E, portanto, não há oportunidades equitativas aqui. Portanto, nós depois não temos profissionais qualificados. Portanto, o buraco é muito mais no fundo. Nós precisamos de prestações sociais, mas nós não podemos parar aí. Porque depois eu recebo testemunhos de pessoas que arranjaram um emprego, deixaram algumas prestações, pois é cumulativo mediante o que tu ganhas ou não, deixaram algumas prestações sociais, mas como viviam numa pequena aldeia perto de uma cidade para onde iam trabalhar, não tinham transporte acessível e, portanto, tinham que ir todo dia de táxi, porque no caso deslocava-se uma cadeira de rodas motorizada e gastava praticamente todo o seu salário. Ou seja, isto não pode acontecer.
Claro.
Portanto, tem que haver aqui uma reformulação de nós pensarmos, estas pessoas querem ser independentes e autónomas e por isso é que hoje em dia se fala em assistência pessoal. Ou seja, nós termos uma figura formal de um assistente pessoal que é garantido, por exemplo, pelo Estado, ou até idealmente por um dinheiro que é dado à pessoa com deficiência, que depois pode escolher o seu assistente pessoal, há países que já fazem isto, para que nós possamos entender a pessoa como independente e autónoma e não puramente dependente de uma prestação que é necessária, e hoje em dia totalmente necessária, mas que faz com que nós estejamos ali muito dependentes e não possamos depois também contribuir para a sociedade.
Tive agora um flashback de uma coisa que aconteceu horrível na Assembleia há pouco tempo, lembras-te daquela deputada do PS?
Sim.
Aquilo que aconteceu, que foi completamente... Pá, nem tenho palavras para aquilo que vi. Nós não falámos muito sobre isso e já não temos muito tempo, mas a resistência que se encontra destes sistemas instalados, tu sentes que vamos conseguir derreter, ou como trazendo a questão aqui também para o que se passa mundialmente, que é, no mundo todo, as políticas de diversidade, equidade e inclusão estão a andar para trás, não é? Nem vamos falar do que acontece na Amazon, na Google, no Facebook, que estou muito curioso para ver como é que vão ser os Prides este ano. Porque de repente as empresas já não queremos nada a ver com isto.
Verdade.
Portanto, estas resistências destes sistemas instalados acontecem porquê e achas que são contornáveis? São perguntas muito grandes já para o final da conversa, mas
percebo totalmente.
Tenho curiosidade de saber.
Eu acho que as resistências acontecem porque as pessoas não entendem o que é que as pessoas estão a querer fazer. Por exemplo, com a questão das cotas para pessoas com deficiência, muitas vezes as pessoas dizem-me, Catarina, pá, eu, olha, gostei muito de te ouvir, mas tu explicas-me um bocadinho, porque eu não percebo esta questão das cotas. Temos que estar a meter uma pessoa com deficiência por causa de uma cota? Isto nem devia existir.
Tem que ir lá pelo seu mérito e talento.
Exatamente. E eu tento explicar que as cotas são uma medida de afirmação positiva, que quem me dera que deixem de existir um dia, mas que elas são absolutamente necessárias, porque não podemos ser utópicos. De outra forma, os currículos de muitas pessoas com deficiência não chegam sequer a ser considerados. Porquê? Porque há um medo, há um desconhecimento, há um achar que aquela pessoa vai atrasar a equipa, que vamos ter que adaptar muita coisa para que aquela pessoa... Portanto, eu acho que há esta resistência também porque há muito desconhecimento e porque nós achamos que integrar alguém, por exemplo, da comunidade cigana na nossa empresa vai trazer imensos problemas, porque, claro, eu já ouvi nos corredores um ou outro a dizer mal da comunidade cigana, então imagina o problema que esta pessoa vai trazer para a empresa. Como se o problema estivesse na pessoa e não nos comentários que estamos... Portanto, como há este desconhecimento de onde está verdadeiramente o problema, eu acho que hoje em dia já se vê estes temas de diversidade, equidade e inclusão, e inclusivamente até se fala do DEIF, fatigue, não é? A fadiga da diversidade, equidade e inclusão, que as pessoas estão um bocado cansadas de falar disto porque não entendem qual é a verdadeira importância sobre isto. E muitas vezes só entendem quando se aproximam de alguém que faz parte de algum destes grupos e percebem, espera lá, eu agora que convivo aqui contigo, percebo, sei lá, esse meu namorado com quem eu namorei há 7 anos é brasileiro, é uma pessoa negra, uhum. E eu digo-te uma coisa, e eu era daquelas pessoas que se calhar pensava, pá, o racismo, quer dizer, eu tenho aquela velha questão de, tive um amigo negro no Britânico, lembro-me na escola também, uhum. Nunca vi assim. Quando namorei com ele, ou seja, desde Operação Stop, situações...
Teste acesso à leitura dele.
Exatamente. Né? Uhum. E, portanto, eu acho que grande parte da resistência é porque não há o contacto e há um total desconhecimento sobre as questões. Se elas podem ser contornáveis, eu acho que nós só vamos conseguir contornar isto com o passar das gerações, não é? Porque eu acho que... Uhum. Eu vejo, por exemplo, eu trabalho também com o TikTok e a verdade é que eu vejo que há ali um público, aquele público que me chama de senhora na rua. Ai, é a senhora do TikTok! E eu, pronto, já... Mas é muito bom chegar a estes miúdos, porque às vezes são miúdos.
Sim.
E eu percebo que eles já falam comigo do género. Olha, mas isto para mim não é uma questão e tal, não sei o que. Ou seja, há ali uma diferença, mas também há os miúdos que estão no outro extremo e que estão, sim, super polarizados para o outro extremo. Portanto, eu acho que temos, aliás, que deixar
sim,
aqui...
estudos, como interromper, diz que os rapazes portugueses têm 5 vezes mais probabilidade de votar na extrema-direita do que as raparigas.
Oh,
portanto,
filho,
o teu filho, okay, não, tem, não, que, não, tem que levar a estatística
levar,
para o outro lado.
Por amor de Deus.
Mas desculpa, interrompi-te.
Sim, não faz mal. Mas pronto, portanto, há esta questão destes miúdos, eu acho que estão um bocadinho mais, uhum, diferentes e precisamos aqui de uma geração, mas eu acho que absolutamente nós precisamos de legislação e de coisas... que não dependam das pessoas só, ou seja, esta questão das cotas, de cumprir os decretos de lei, de se mudar procedimentos, uhum, que não estejam dependentes do CEO que está naquela empresa.
É o mood social da altura, não é? Isso não pode acontecer, tem que estar na lei.
Exatamente.
Claro. Claro.
E tem que estar no ADN das empresas, por exemplo, porque depois muda o CEO ou muda não sei quem e já muda tudo, pois, e não pode ser.
Pois, claro. Estamos a acabar. Tu vais ter um bebê em breve.
É verdade.
Meu Deus. Fizeste um vídeo muito interessante em que tu explicavas como vais fazer a situação do parto.
Exato.
O parto em si, a situação,
sim,
do parto.
A situação do parto.
O parto. E todas estas questões que tu abordas pela primeira vez, uh-huh, obviamente como mãe,
sim,
que tem um bebê pela primeira vez, mas eu nunca tinha pensado, e é este é que é o teu poder, Catarina. Uh-huh. E obrigado por fazeres estes vídeos, que eu nunca tinha pensado. Claro, tu tens que pensar se vais ter uma epidural, se não vais ter,
sim,
se vais estar a dormir ou não.
Sim.
Não queres estar a dormir, imagino, quando
eu
o teu bebê
queria,
nasce.
Eu não queria, não sei.
Mas estas questões
ser.
Todas são todas... Como é que tem sido a navegar,
sim,
isso?
Olha, é super interessante, porque ainda no outro dia estava a falar, acho que não sei se era com o meu namorado, mas... que estou super contente com a rede de profissionais de saúde. Eu estou a ser acompanhada no Sistema Nacional de Saúde e, portanto, vou ter o meu filho no SNS. E estou muito contente com a equipa que me calhou, uhum, digamos assim, porque é um bocadinho sorte, é a obstetra que te calhou,
claro,
que te calhou ali, porque estou a sentir que há... Primeiro, uma humildade, e isto não é muito... Eu sou profissional de saúde, não é muito comum nos profissionais de saúde, de... reconhecer que é uma situação que para muitos deles é a primeira vez, ou seja, uhum, eles têm a teoria, mas a prática, se calhar, nunca atenderam uma mulher grávida com uma lesão medular completa, de conversar comigo sobre tudo, uhum, de perceber, por exemplo, ainda agora, quando foi para decidir a cesariana, se marcávamos para quando marcávamos, houve sempre uma conversa, uhum, comigo, olha, Catarina, reunimos em equipa e todos nós achamos que o mais seguro para ti e para o bebê é que seja uma cesariana, concordas? Isto foi mesmo, uhum, isso, concordas? E eu disse mesmo, olha, eu concordo com o que achar em que é mais seguro para nós. Portanto, eu não sou especialista,
claro,
vocês é que são, eu quero ter tudo o mais seguro. Portanto, sinto que há uma grande abertura que não é muitas vezes comum, porque há às vezes aquela coisa de não, vamos fazer isto que é mais fácil, ou vamos fazer isto, a pessoa nem repara. Há muita abertura de, por exemplo, dou um exemplo, eu tive algumas infecções urinárias durante a gravidez, que é um risco da, uhum, mulher grávida, e eu com uma lesão medular ainda mais, ou seja, tive várias conversas com a obstetra no sentido de percebermos, fazemos profilaxia, ou seja, medicamentos para, uhum, prevenir ou não. Ela própria disse, olha, Catarina, eu não sei, eu vou falar com o departamento de infectologia aqui do hospital para percebermos em conjunto o que é melhor para ti. E isso é essencial, é tu primeiro perceberes que tens um lugar à mesa,
uhum,
para discutir ali, e que as pessoas estão disponíveis também para estudar, para aprender e para fazer o que é melhor, porque de facto às vezes é uma situação nova para muitas pessoas,
uhum,
e acho, o que eu sinto é que agora que comecei a falar disto também nas redes sociais, A desinformação é total, no sentido de muitas pessoas nunca tinham pensado sobre isto. Olha, eu um dia quero engravidar, agora já estou um bocadinho mais...
Achei que me era vedado, não é? Exatamente. Que era uma coisa que não era para mim. Sim. Já tinha
totalmente
partido essa ideia.
Sim, sim. É uma coisa que não... Pronto, não se fala. Aliás, eu lembro-me da primeira ecografia que nós fizemos. Eu fui chamada para a sala, eu estava com o meu namorado, fomos chamados para a sala e quando abrimos a porta, a médica, que não era a minha obstetra, mas a médica olhou e disse assim: precisam de ajuda? E eu já estava nervosa com a ecografia. E eu respondi logo: sim, precisava de fazer a ecografia para a qual fui chamada. E ela ficou do género: ai, ok, ou seja... Houve ali um momento que não caiu o carne nem a trindade, mas tu percebeste que aquela médica não estava à espera, ou seja, claro, eu estava enganada ali. Eu devia ir para a fisiatria, de certeza, não era para ali. Portanto, este desconhecimento ainda acontece, mas felizmente acho que tenho uma equipa à minha volta que me está a agradar.
E no SNS.
Exatamente.
Que é importante,
exatamente,
de reforçar, sim, que é muito importante e uma das grandes conquistas da democracia. Espécie rara sobre rodas. Já falámos sobre muitas coisas. Vamos fechar sabendo o que é que tens debaixo da língua, que é a pergunta deste programa.
O que é que eu tenho debaixo da língua? Olha, debaixo da língua tenho uma vontade enorme de que cada vez mais pessoas deixem de ter medo de abordar o tema da deficiência. Eu acho que há muito medo e desconforto quando falamos da deficiência. Acho que é uma coisa que nós achamos, ou por um lado, que estamos a ser ameaçados com uma, como quem, olha, tens de começar a pensar nisto porque um dia podes ser tu nesta cadeira. Não, podes ser, podes não ser, e acho que é um tema que nós achamos que não é connosco. A menos que tenhamos alguém próximo que adquire uma deficiência ou que tenha uma deficiência, é sempre com o outro. E as questões de inclusão, de acessibilidade, são de todos nós. Há um ativista brasileiro, o Marcelo Zighi, acho que é assim que ele se chama, que ele diz uma coisa muito interessante, que é: onde cabe um corpo com deficiência, cabe qualquer corpo. Não há um ambiente acessível onde não caibam todos os corpos. E, portanto, se nós pensarmos assim, quer dizer... são ambientes que nos valorizam e que nos recebem a todos. Portanto, acho que tenho debaixo da língua esta vontade de continuar a falar destes assuntos de uma forma descontraída, responsável e que instiga as pessoas a agir, sobretudo.
E um dia devias ir para a política, não te apetece?
Tu achas?
Acho que sim.
Já me disseram isso.
Já disseram?
Já. Não, não sei, talvez mais tarde.
Olha que
muito
eu sou um bocado
tarde.
Bruxo.
Sim,
eu acho que
sei.
Se calhar devias.
Não sei, não
porque
sei.
Há uma coisa de uma, eu acho que um dos grandes problemas que nós assistimos é não só a falta de pessoas com sentido,
sim,
de Estado,
sim,
mas pessoas que queiram servir o país e, sim, os outros. Eu acho que só muitas vezes passando por algumas, sim, coisas é que temos essa noção.
É,
não sei, pensa nisso.
Talvez um dia
depois,
mais tarde.
Depois de um bebé, quem sabe.
Exato,
a política. Catarina Oliveira, muito obrigado por teres vindo.
Obrigada eu.
Adorei.
Foi ótimo. Eu também.
Foi ótimo. Aprendi muitas coisas e tenho a certeza que quem ouve debaixo da língua também. Foi ótimo conhecer melhor o teu mundo. Quem quiser ver coisas sobre a Catarina é muito simples. É só passar no teu Instagram.
Exatamente.
E há TEDx. Já ela faz tudo. TEDx, palestras, é o que quiserem. Obrigado, Catarina. Beijinhos. Nós voltamos para a semana com
obrigada.
Mais conversas.
Debaixo da língua.
Debaixo da língua com Catarina Oliveira, uma espécie rara sobre rodas. Espero que ela continue sempre a abrir a nossa cabeça e a mostrar-nos que o mundo tem muitas velocidades e muitas maneiras de ser e entender a nossa realidade. Na próxima semana falo com, agora sim, a extraordinária Maria João, estrela maior do jazz europeu e não só português. Vamos conversar não só sobre as acrobacias vocais que consegue fazer, mas sobre a sua vida extraordinária, que já a viu cantar com os maiores nomes do jazz mundial e fazer uma carreira com mais de 40 anos em Portugal. Tem um novo álbum, chama-se Abundância. Falamos na próxima semana. No? Não, na próxima semana. Eu sou o Rui Maria Pego. Este programa é patrocinado pela Cupra, produzido pela Margarida Gonçalves. A sonoplastia é do Paulo Castanheiro. Adeus. Vou beber um café que estou cheio de sono.
Debaixo da língua.